Ok, então aí é o nome do tema, eclesiologia. Nós vimos na semana passada a terminologia. Eclesiologia vem de eclesia e literalmente significa chamados para fora. O termo se refere a uma assembleia, porque a assembleia ela é convocada. Qualquer assembleia ela é antecedida por uma convocação. Então a igreja recebe esse nome. Essa palavra eclesia já existia antes de existir igreja. Era uma palavra usada no contexto até político, aliás, especialmente político. Então os cidadãos de uma cidade queriam se reunir para tratar de algum assunto. Quando eles se reuniam, o nome era assembleia, eclesia. Toda a eclesia reunida decidiu tal coisa. Isso antes de existir igreja. Mas com o advento do cristianismo, essa palavra recebeu esse sentido mais teológico. Os apóstolos, na verdade o próprio Senhor Jesus, usou essa palavra para se referir ao povo dele. Então Jesus, pela primeira vez Jesus usou a palavra assim. Ele falou assim, olha, ele falou em Mateus 16, depois repetiu em Mateus 18 a palavra. Ele falou em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha, e aí ele falou, igreja. Então, depois no capítulo 18 ele fala, se não te ouvir, se o pecador impenitente, né, que não se arrepende, não ouvir você, leva-o à igreja. E os autores bíblicos, quando traduziram o que Jesus falou para o grego, usaram a palavra eclesia. Então, essa palavra passou a ser usada no contexto cristão para se referir ao povo de Cristo. Ok? A igreja, então, basicamente, é isso. É o povo de Cristo. São os cidadãos que pertencem à cidade de Cristo e que são chamados para se reunir. Então, no próprio sentido básico da palavra, não existe a noção, isso é um contrassenso, a noção da igreja dispersa, a igreja pulverizada por aí afora. Então, vamos acabar com isso aqui, com essa reunião aqui, e a igreja vai se dispersar, cada um na sua casa, adorando a Deus como quer, e lá, tendo ali o seu tempo de adoração. Isso aí pode até acontecer, você ter o seu tempo sozinho de adoração. Mas isso, você o seu tempo sozinho de adoração lá, o outro na casa dele, o tempo sozinho de adoração, isso aí não é igreja no sentido completo. Igreja no sentido completo requer o ajuntamento. Igreja, para existir no sentido pleno da palavra, requer o ajuntamento de pessoas. Tem que haver um grupo reunido para que haja igreja. É contra esse grupo reunido que sempre os poderosos deste mundo e também os falsos mestres se levantaram para destruir. Por que será? Por que será? Sempre, em todas as épocas, esse grupo reunido, que não faz mal para ninguém, reúne, canta hino, faz o que mais? Faz oração, lê a Bíblia, toma ceia juntos. Esse grupo que faz isso tem sido o grupo mais perseguido nos últimos 2000 anos. Por quê? Fazem nada. Só se reúnem, cantam, leem, tomam a ceia e vão embora para casa. Deve ter alguma coisa nesse grupo, né? Deve ter algum perigo para o mundo nesse grupo. Esse grupo deve representar uma grande ameaça para os desígnios do diabo. Porque em todas as épocas, o diabo quis destruir esse grupo. Atualmente, no Brasil e em algumas partes do mundo, o diabo tem tentado destruir esse grupo, dizendo que ele não é necessário. Ele está divulgando a noção falsa, mentirosa, de que é tolice as pessoas se reunirem numa reunião como essa aqui, num grupo como esse. Que não há necessidade nenhuma disso, que isso só gera problemas, frustrações e graves feridas emocionais nos relacionamentos. Dizem que esse grupo, participar de um grupo assim, é perigoso, não faz bem, o melhor é você ser crente na sua casa. E tem muitos mestres que se dizem cristãos até, ensinando isso aí. Ensinando, escrevendo livros sobre isso. Livros que são difundidos por editoras cristãs, dizendo, olha, abandonem esse modelo, isso aí teve sua utilidade na época dos apóstolos, hoje isso não serve para mais nada, só para criar problemas. Quer um conselho? No domingo, pegue a sua família e vá no Parque de Ibirapuera passear com a sua família. Você vai ganhar muito mais do que se você se reunir a um grupo desse, onde você vai ter problemas de relacionamento, onde você vai ter dificuldades com o pastor, onde você vai ter dificuldades com o fulano e ciclano. Então, fuja disso aí, que isso pode prejudicar você. É o que tem sido dito hoje em dia, muito claramente, por muita gente. Essa ideia vai contra o conceito básico de eclesia. Eclesia é uma assembleia. Não existe eclesia dispersa, cada um no seu canto, não. A eclesia é o ajuntamento, é a assembleia. As pessoas reunidas, isso é igreja. Você na sua casa é uma parte da igreja. A igreja, a eclesia, a assembleia, ela se dispersa quando acaba a reunião, é claro. As pessoas continuam sendo cidadãos do reino, as pessoas continuam pertencendo àquela comunidade, mas elas têm suas vidas próprias, elas vão para suas casas fazendo suas coisas. Agora, a assembleia em si, ela só existirá quando estiverem todos reunidos com o objetivo de realizar alguma coisa em prol da cidade, em prol do reino. Isso aí é a eclesia. Ok? Então, cuidado com as mentiras que estão sendo propagadas hoje aí. Por que tem alguns bancos vazios na igreja? Porque tem gente acreditando nisso. Tem gente acreditando nisso, que não precisa de igreja. Que acreditaram nessa mentira do diabo. O diabo no Brasil ainda não tem elementos e ferramentas para perseguir a igreja fisicamente. Não tem ferramentas para isso. Talvez até realize isso em alguns lugares. Mas não tem ferramentas prontas para realizar isso. Está afiando suas ferramentas para isso acontecer. Ele está afiando suas espadas para fazer isso um dia. Mas, no momento, ele não tem. Então, ele destrói de outro jeito, criando uma mentalidade nas pessoas. Ah, para que eu vou na igreja? Ah, aproveitar o final de semana com a minha família. Aproveito. Eu leio a Bíblia aqui em casa, tal, e está tudo certo. As pessoas não estão tendo noção da importância da igreja e estão acreditando nessas mentiras. Muito cuidado com isso, não acredite em nada disso. Você vai ver por que aqui. Por que não acreditar? Bom, vamos olhar a definição. Já na definição existem alguns motivos pelos quais você não pode acreditar nessas mentiras que estão sendo ensinadas pelos inimigos da igreja, inimigos da palavra, inimigos do evangelho. Na definição, nós já vimos já, na semana retrasada, nós vimos o comecinho dela, e a definição, essa definição não é inerrante, infalível, essa definição, ela pode aumentar, ela pode ser melhorada, qualquer irmão pode fazer uma definição da igreja, claro, tem que ser bíblico ao definir, né? Pode melhorar um pouquinho essa definição, não, isso não tem problema. Mas eu tentei colocar aqui alguns pontos essenciais. Então veja, a igreja é a comunidade dos crentes em Cristo. Note a primeira palavrinha lá, é a comunidade. Então a igreja não é só um ajuntamento de gente. Tem gente que fala assim, eu vou na igreja e vai naquelas comunidades onde ninguém conhece ninguém, ninguém sabe quem é ninguém. É aquela multidão que se ajunta ali e começa a pular e gritar e cantar, né? E aí quando acaba, vai todo mundo embora e ninguém sabe quem é quem. No outro final de semana vem outra multidão, diferente até, não são as mesmas pessoas. Talvez tenha alguns lá que sejam as mesmas pessoas da semana anterior, mas ninguém se conhece. É aquele fuá, aquela bagunça, um gritando, pulando, berrando. O pastor vai lá e grita também e acabou. Isso não é igreja. Esse ajuntamento, aquela multidão, todos ali gritando e chorando, levantando a mão, rolando no chão, isso aí não é igreja. Isso aí é um ajuntamento de pessoas, só. Não é igreja. Ok? A igreja é uma comunidade. São pessoas que têm algo em comum. Tá? Têm interesses em comum. Se conhecem. Elas se conhecem. Na igreja, o fulano A sabe quem é o fulano B. E sabe até onde o fulano B mora e quem é a esposa e quem são os filhos do fulano B. E quando o fulano B falta, fulano A percebe. Ah, o B não veio hoje. E percebe, ah, faltou de novo. Vou ligar para o B e sabe o número do telefone. Ou se não sabe, pergunta para C. Porque C também conhece o B. Ou você tem visto o B? Não. Também não. Olha, vamos perguntar para D. O D sabe. O D fala assim, ah, ele viajou. Viajou? Não estou sabendo. Ele viajou. Então, existe uma relação próxima. As pessoas se conhecem. Tanto que, note bem, olha o que acontece. Se você faltar na igreja 4 domingos e ninguém te procurar, como é que você se sente? Você faltou 4 domingos. 4. Ninguém nem notou. Você vai pensar o quê? Não estou fazendo falta, os irmãos não estão ligando para mim. E a sua chateação está certa. Porque a expectativa, não é para ficar também, né? Tem irmão que é, ó vida, ó azar, né? Todos me odeiam. Por favor, vamos amadurecer, né? Vamos amadurecer, não sejamos como crianças. Mas a chateação da gente, né? A gente não tem que ficar reclamando, falando mal, atacando. Esse não é o caminho certo. Pode ser que a culpa seja minha. Pode ser isso. Pode ser que as pessoas não notaram a minha ausência porque eu sou uma pessoa apagada no grupo. Não me envolvo com ninguém. A minha presença não é marcante porque eu chego atrasado e saio correndo. Não converso com as pessoas, não dou atenção para ninguém. Quando os outros faltam 4 vezes, eu também não ligo. Eu quero que liguem para mim, mas eu não ligo para ninguém. Eu venho na igreja um domingo sim, um domingo não. Quando eu falto 4 seguidos, é difícil as pessoas, né, controlarem isso na memória delas. Então pode ser que o culpado seja você. Então, tem que avaliar isso também. Okay? Mas mesmo a nossa chateação comum, né, poxa, faltei 4 domingos, né, ninguém nem nada, nem uma ligadinha. Essa chateação, ela é correta? Esse sentimento é correto porque reflete a expectativa que nós temos de uma comunidade. Uma comunidade em que estamos aqui juntos, participando dos mesmos ideais como uma família. Então note isso. Ainda que você veja em alguns lugares a comunidade do Fogo Santo, às vezes aquilo nem é comunidade. É só um salão onde vai um monte de gente e fica gritando. É só isso. O sentido de comunidade, olha a palavrinha, comunidade. São pessoas que têm algo em comum. Comum. Elas se conhecem, elas se amam, elas vivem numa relação de simpatia, numa relação de preocupação mútua. Eu não estou preocupado comigo. Eu não penso assim, o que a comunidade faz por mim? Eu não penso assim. Eu penso, o que eu faço pela comunidade? É diferente. Essa é a visão comunitária. Ok? Então veja, a igreja é a comunidade dos crentes em Cristo. É qualquer pessoa que pertence à comunidade? Não. A igreja, só as pessoas que creem em Cristo fazem parte dela. Ah, mas eu vou na igreja há 15 anos, eu não sou crente, eu não sou... Não, você não é da igreja. Você é um visitante há 15 anos. Visitante antigo, hein? Então ela toma vergonha em aceitar Jesus, né? Mas é só um visitante. Só isso. Então eu não faço parte da igreja, mas fui até batizado e não sou crente. Você pode batizar 500 vezes no batistério, isso não vai mudar nada. A igreja no sentido teológico, puro do termo, no sentido teológico, o sentido que os apóstolos transmitiram, é o grupo de santos. E quem são os santos? São as pessoas que foram separadas por Deus, por sua graça, para realizar a sua obra, o seu trabalho, o seu serviço. Então, se você não pertence a Cristo, você pode estar na igreja há 200 anos. Não, você não é igreja, no sentido teológico. Ok? Note a sequência. Nós já vimos isso também. A igreja é a comunidade dos crentes em Cristo, comprada. A igreja não pertence ao pastor, nem a você. Há igrejas que têm donos. A pessoa antiga na igreja pensa que é dona da igreja. A igreja não tem donos nela. A igreja tem um dono, que é Cristo. Cristo a comprou com seu sangue. É dele a igreja. Por isso nós temos que respeitar muito os nossos irmãos. Eles não são nossos. Eles têm um dono. E nós devemos respeitá-los muito, porque são propriedade do Senhor. Ela foi comprada por Cristo, fundada. Cristo é o criador da igreja. Se a igreja é má, se as pessoas falam igreja é ruim, igreja pare de ir lá, isso é uma blasfêmia, porque diz que Cristo criou e fundou uma organização má, ruim. Olha, existem organizações que são ruins, que são perversas, que fazem mal. Existem organizações que prejudicam as pessoas. A igreja que Cristo fundou é uma delas, talvez uma das piores. O que vocês acham disso? O que vocês acham de uma declaração como: abandone isso aí. Isso aí não presta, isso vai acabar com você, com a sua família, com a sua vida. Só vai criar traumas em você. Fuja desse negócio. Pare com isso aí. Essa acusação não é uma acusação contra a igreja somente. Essa acusação é uma acusação contra o próprio Cristo. Foi ele quem fundou a igreja. Ele quem fundou. Ah, mas a primeira igreja que existiu era perfeita, não tinha pecado. Amém? Vocês acham que era assim? A primeira igreja que Cristo fundou era sem defeito? É só olhar a primeira igreja que surgiu em Atos. Em Atos 2 está tudo bonitinho lá. Tudo bonitinho, todo mundo adorando, bonitinho. Em Atos 5, o que acontece? Ananias e Safira são mortos porque eram mentirosos, estavam enganando a igreja. Se você pertencesse a essa igreja, a primeira, e você visse Ananias e Safira mentindo para a igreja, uma vergonha para a igreja, sendo, eles foram, caíram mortos por causa do pecado que cometeram, o que você faria? Ah, eu vou para outra igreja, porque essa aqui não dá, não. Que outra igreja? Não tem mais nenhuma. Ah, aqui, essa igreja tem problemas. Essa igreja tem problemas. Esses aí a gente sabe que morreram, e os outros que a gente não sabe, estão vivos aí. Eu não venho mais nessa igreja, não. Já pensou? Não teria outra igreja para ir. Sempre a igreja teve problemas, pecados, defeitos, falhas. Veja as cartas do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3. Em todas elas, com exceção de uma, Jesus fala assim: tenho, porém, contra ti. E ele aponta os defeitos da igreja. Ele pode fazer isso, ele é dono, e ele aponta os defeitos. Então, a igreja, ela foi fundada por Cristo, mas isso não significa que ela não tenha falhas. E nós não podemos atacá-la como uma organização má, porque o Senhor não criaria uma organização má. Protegida, edificada e dirigida por Ele. É por isso que na igreja nós procuramos saber qual é a vontade do Senhor na Bíblia. Porque nós não queremos dirigir a igreja pelas nossas noções pessoais de certo e errado. Vamos adorar a Deus? Vamos. Como é que nós adoramos a Deus? Não sei. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever numa tela a palavra Deus. E vamos nos curvar diante dessa palavra. Eu acho que é assim. Podemos fazer isso? Está certo essa adoração? Escrevo lá Deus. Botei umas florzinhas em volta, enfeitando assim. E aí nós vamos nos curvar diante desta palavra. Todo mundo agora, quando eu falar já, todo mundo se curva. É assim? Não, estou inventando. Eu estou inventando uma adoração. A igreja não é minha. Eu não posso criar coisas. Eu preciso obedecer o que Ele manda. Ele é quem dirige a igreja. Ele é quem revelou à igreja o modo como ela deve funcionar. Então é por isso que nós procuramos na Bíblia as maneiras certas de adoração e tudo mais. E tudo mais acontece na igreja, porque ele é o dono dela. Ok, mas tudo isso nós já vimos. Agora veja, a quarta linha fala assim: a igreja se reúne para cultuar o Deus Trino. Por que nós saímos de casa hoje? Nós não saímos de casa para realizar um costume antigo, uma tradição de família, ou um hábito novo que nós adquirimos. Nós não saímos de casa para rever bons amigos. Ainda que essas coisas sejam reais em certa medida, né? Nós tenhamos isso também como costume, desenvolvemos o hábito de estar juntos. Ainda que nós venhamos à igreja e gostemos de ver nossos bons amigos, o motivo central pelo qual a igreja se reúne não é esse. Quando nós vimos a igreja, com o objetivo de cultuar o Deus Trino. É por isso que eu tenho que me preparar para vir à igreja ao longo da semana. Eu vou entrar na sua presença de forma diferente. Durante a semana, eu adoro a Deus individualmente, eu louvo a Deus nas minhas súplicas, nas minhas orações individuais, pessoais. Isso tem que existir. Todo crente vai se preocupar com esse lado da sua vida. Mas existe essa dimensão coletiva da adoração, em que você vem à igreja para adorar o Deus Trino. Então, essa consciência tem que estar presente. Senão, eu virei à igreja perdendo o objetivo pelo qual eu estou aqui. Eu virei à igreja pensando assim: deixa eu ir, porque senão o pastor vai me dar uma bronca, que eu estou faltando muito. Então deixa eu ir lá, porque está pegando mal essa minha ausência. Tudo isso está errado. Eu tenho que ter consciência, tenho que colocar na minha mente, eu tenho que mudar meu pensamento. Nós temos que mudar o pensamento da gente e dizer assim: eu vou à igreja porque ali é o lugar onde eu vou adorar o Deus Trino com os meus irmãos, como o Senhor ordena. É para isso que eu vou lá, para adorá-lo, para servi-lo. Então, essa mentalidade vai mudar até o meu comportamento aqui. Eu ouvi falar, não sei se aqui na igreja acontece. Talvez aconteça. Mas eu ouvi falar de jovens que durante o culto ficam mandando mensagens uns para os outros, com brincadeiras. Mensagens de celular. Né? Na minha época não era mensagem de celular, era papelzinho. Na minha época mandava papelzinho. Escrevia um bilhetinho e mandava para lá, para outro, para cá, passando. Aí percebi, o pastor percebia com mais facilidade, né? E aí dava uma bronca, parava tudo. Mas mensagem assim não dá para o pastor saber. Né? Porque não faz barulho, né? Não tem barulho. Então, a pessoa recebe no celular, ela olha, às vezes faz um barulhinho, né? Mas dá para tirar o barulhinho, dá para tirar. Então a pessoa recebe e fica durante o culto, durante a adoração, o culto deixa de existir. O culto se torna um momento de brincadeira, um momento social, apenas ali as pessoas brincando desse jeito. Esse comportamento que há em adolescentes e jovens, né? Esse comportamento revela a falta de uma mentalidade bíblica na mente dessas pessoas. Ah, são crianças, são nada. São não. Não são. Sabe por que não são? Porque se o professor está dando uma matéria que vai cair no vestibular, aí não tem bilhetinho. Aí não tem. Aí não são mais crianças. Essa matéria cai no vestibular. Opa! Aí não são mais crianças. Aí existe uma atenção dobrada, redobrada. Então, é possível sim pessoas dessa idade aprenderem com seriedade, levarem a sério as coisas. Isso é possível. E há outros comportamentos também. Distrações. Pessoa nem aí com o que está acontecendo. Totalmente distante, ausente de coração, apática. Tudo isso mostra uma visão errada do motivo pelo qual a igreja se reúne. Quando a gente vem à igreja, nós devemos munir a nossa mente do seguinte pensamento, da seguinte oração. Assim: Senhor, eu estou aqui para adorar o Seu nome. Livra-me de qualquer coisa que não se relacione com isso. Livra-me. Pensamentos, distrações, pessoas. Livra-me disso. Tira isso de mim. Eu quero me concentrar na adoração do Senhor, no serviço do Senhor. Eu quero servi-lo aqui. O Senhor é o meu rei, o Senhor me salvou. Eu estou aqui neste lugar por um milagre do Senhor. O Senhor me tirou das trevas, o Senhor me arrancou de uma situação de vida que só levava à perdição. Se eu não estivesse aqui hoje, só o Senhor sabe onde eu estaria agora. Eu poderia estar numa prisão, numa sarjeta, num hospício, sei lá onde. Eu não posso imaginar os caminhos horríveis que eu estaria trilhando agora se eu estivesse sentado nesse banco. O Senhor me tirou dessa situação. E o Senhor me trouxe para o Seu reino, para o Seu povo, me colocou na Sua família. Então agora aqui com essa família santa, ainda que imperfeita, mas com essa família santa, eu quero adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu vim aqui para isso e quero que o Senhor me proteja de qualquer coisa que sirva de impedimento para isso. Essa deve ser a mentalidade. Por que tem o prelúdio? Por quê? Para avisar quando começou? Não, até serve para avisar. Mas o prelúdio deveria ser usado pelos irmãos para fazer essa súplica: Senhor, o culto está começando, me ajuda a adorar ao Senhor com inteireza de coração, me ajuda para que os hinos que eu vou cantar sejam sinceros, saiam de uma boca sincera, me ajuda para que o tempo que eu vou gastar aqui seja proveitoso para a Sua glória, que a minha vida mude, que minha vida seja transformada pela Sua presença. Abre meus ouvidos, arranca as barreiras do meu coração para que a Sua palavra entre ali e mude o meu modo de ser, mude os meus costumes, mude meu pensamento. É isso que deve ser feito durante o prelúdio. Não ficar distraído, brincando, conversando, enfim. Veja Atos 13, 1 e 2. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto. Atos 13, 1 e 2. Então, muito cuidado com as noções erradas, com as mentiras que há por aí, com as novidades. Fuja das novidades. Você pode ser moderninho em muita coisa, nisso não. Nisso não dá para ser moderninho. Eu queria que vocês prestassem atenção nos versículos 1 e 2, porque existe um verbinho aqui que eu quero que vocês observem, um verbo. Olha aí, 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Menaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui estavam da liderança que havia na igreja lá. 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse texto aqui é o texto do chamado de Paulo para a primeira viagem missionária, Saulo e Barnabé. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não é para o chamado missionário deles, que está na parte final do versículo 2. Não é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo que aparece no versículo 2, o primeiro verbo. E servindo, servindo eles ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dando folhetos na rua? Não. Eles estavam limpando a igreja? Fazendo mutirão? Estavam fazendo mutirão? Aqui? Não. Eles estavam em alguma campanha missionária já aqui? Não. O que estavam fazendo então? Como assim servindo ao Senhor? O que eles estavam fazendo? Eles estavam apenas só reunidos. Só isso? Só isso. Mas isso é servir ao Senhor? Exatamente. Exatamente. Reunir-se, reunir-se na igreja, isso é servir ao Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos sentados aqui, reunidos. A igreja reunida. Vocês sabem como Deus define isso? Estamos sentados, reunidos, ouvindo a explicação da Bíblia. Né? Eles ali estavam reunidos orando, estavam jejuando, preocupados com uma grande missão pela frente, mas estavam lá. Né? As reuniões da igreja naqueles dias eram assim. Eram orações, leituras, admoestações procedentes das leituras. Isso era a reunião. Isso era o servir ao Senhor. Quando eles faziam isso, Deus olhava do céu e via aquele grupo, um grupo pequeno, via aquele grupo fazendo isso, juntos ali, orando, lendo o texto e fazendo admoestações com base no texto. Deus olhava para isso e dizia: eles estão me servindo. E estavam sentados ali. Então, quando Deus olha isso aqui, que está acontecendo aqui agora, quando Deus vê as pessoas, o seu povo, os redimidos, os salvos, que creram em Cristo, que foram libertos do pecado, do inferno, da condenação eterna, quando ele vê esse povo saindo de casa, se reunindo, vê esse povo sentado aqui, como nós estamos agora, ele olha e diz: eles estão me servindo. Nossa, mas então é fácil. É fácil. É fácil. Não tem que, eu pensei que para servir ao Senhor eu tinha que ser missionário na África, passando fome, sendo perseguido. Não. Talvez até isso aconteça. É uma forma de servir ao Senhor. É uma forma muito bonita, uma forma até dramática até de servir ao Senhor. Mas não é só isso. O fato de estarmos aqui, assim, como estamos agora, quietinhos, nós estamos servindo ao Senhor. É o propósito que nos traz aqui. Estamos servindo ao Deus Trino. Onde você vai? Onde você está indo? Você sai de casa, né? Onde você vai? Eu vou servir ao Senhor. Como? Vou me sentar com os meus irmãos e adorar o meu Deus. Isso é servir ao Senhor. Claro, claro que eu posso fazer mais coisas. Não estou dizendo que faça só isso, não. Claro que eu posso fazer mais coisas, mas fazer isso já é servir ao Senhor. Muito bem, mais um pouquinho. Além de se reunir para cultuar o Deus Trino, a igreja também existe para sustentar com firmeza a verdade revelada. Sustentar com firmeza a verdade revelada. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Você deveria grifar aí na sua Bíblia, pintar aí com algum lápis de cor aí. Porque esse versículo é um versículo de intenso conteúdo eclesiológico, intenso conteúdo doutrinário. Veja o que fala. É Paulo escrevendo para Timóteo, que era pastor de uma igreja. Fala assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aqui ele chama a igreja de casa de Deus. Note bem, ele está falando sobre o prédio da igreja? Não, porque a igreja na época não tinha prédio. Então ele não está falando do prédio da igreja. Tem gente que vem na igreja falando numa certa linguagem, nem sempre bonita, quando entra aqui: ai, estamos na casa de Deus, deixa eu mudar meu modo de falar. Aí muda até a impostação da voz aqui dentro. Isso é hipocrisia, isso não é reverência, isso é hipocrisia. Não existe casa de Deus no sentido de prédio. casa de Deus aqui é no sentido de família. Família. A igreja é a família de Deus reunida. Como? Como quando eu estou nessa família, reunido com essa família, eu devo andar? Como essa família deve se comportar? É nesse sentido que a palavra está sendo usada aqui. Proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão Deus vivo é importante no Novo Testamento, porque sempre que ela aparece com um tom de ameaça. Ok? Essa expressão Deus vivo, ela, na maior parte das vezes, está associada à ideia de ameaça. Por quê? O que tem a ver Deus vivo com ameaça? Está dizendo, ó, ande desse jeito na igreja. Faça a igreja agir assim. Por quê? Porque o Deus que é dono dela é um Deus. É um Deus vivo e não morto. Eu tenho que ter medo de morto. Só criança tem medo de morto. Bom, se bem que tem alguns adultos que têm medo de morto também, mas é um caso sério, né? Tem que fazer um tratamento. Mas tem gente que tem medo de morto. Né? É uma grande tolice ter medo de morto. Né? Eu nunca vi uma viúva falar para a criança: filho, eu vou chamar teu pai. A criança não... Mãe, o pai está morto. Mas eu vou chamar. Mãe, não tem como. Mãe, não... Não tem jeito. Já viram alguma coisa? O pai no caixão. A mãe chegar e falar assim: ó, eu vou contar pro seu pai. Ele vai ter medo? Ele vai olhar: o pai está morto. Para que eu vou ter medo do meu pai? Morreu. Então, quando a Bíblia fala do Deus vivo, Paulo usa essa expressão para impingir, para colocar na nossa mente um pouco de medo. Ah, mas é? É. Ah, então tem que ter medo? Tem. Tem sim, senhor. Aliás, o problema do povo de Deus é falta de medo. Assim como a criança que perde o medo do pai é mal educada. Já viu criança que não tem medo do pai? O pai só ameaça e não faz nada? Já viram criança assim? Uma criança assim é uma criança terrível, insuportável. Ela não respeita ninguém. Por quê? Ela não tem medo. Ela não tem respeito. Porque o pai é um semi-morto. Ah, da mesma forma o cristão. Se o cristão tiver a noção de que Deus não faz nada, de que Deus é um pai banana, que só fala e não faz nada, ele vai ser um crente mal educado, mal comportado. Então, por isso o apóstolo Paulo fala: olha, veja como proceder na igreja, na casa do Deus vivo. Ele é vivo. Ele ouve o que você fala. Ele vê o que você está fazendo durante o culto. Ele vê. Ele lê os torpedos que você manda. Ele lê todos eles. E mais, ele lê os torpedos que você manda e vê o que está no seu coração, qual é a sua intenção a enviar aquele torpedo. Ele é vivo, ele tudo vê. Ele vê e ele não só enxerga, ele também tem braços, ele também estende a mão, ele também se levanta, ele caminha na nossa direção. Ele estende o seu chicote, ele pesa a sua mão, ele fere também, ele afaga, mas ele fere, ele é vivo. Então note, a igreja não é um salão de festas, não é. É a casa do Deus vivo. E veja como proceder nela, diz Paulo. Porque o dono dela está vivo e tudo vê. Então esse é o sentido presente aqui. É por isso que a igreja verdadeiramente bíblica é uma igreja reverente. Porque ela sabe quem é Deus. Continue. Veja a sequência. 3:15, a igreja do Deus vivo, e aí vem coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte, os irmãos já sabem, são figuras tiradas do contexto da construção civil. Coluna são aquelas estruturas verticais, e baluarte é o alicerce. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela sustenta a verdade. Ela faz a verdade permanecer de pé. Esse é o dever da igreja, proteger a verdade e mantê-la de pé. Se a igreja não mantiver a verdade de pé, ninguém mais vai manter a verdade de pé. Os governos não vão manter a verdade de pé, as seitas não vão manter a verdade de pé, as famílias não manterão a verdade de pé. É a igreja que tem que manter a verdade de pé. Isso é muito difícil, porque a verdade é atacada o tempo todo, sem parar. Não tem jeito. todos os dias a verdade é atacada. Das mais variadas formas, sempre, incansavelmente, o tempo todo. E a igreja tem o dever de protegê-la. É árdua a tarefa e difícil. Muito difícil. Mas é a tarefa nossa aqui, não é do pastor só. Aqui não está dizendo o pastor, coluna e baluarte da verdade. Não. Não é o pastor a coluna e o baluarte da verdade que tem que defender a verdade. Ele tem que defender, sim, mas não é só dele essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua também. Você também tem que defender a verdade, atacar a mentira, evitar que ela se propague e fazer com que a verdade cresça e se fortaleça cada vez mais. É o dever da igreja do Deus vivo. Okay? Então, a igreja é isso também. Ela tem esse propósito também, sustentar com firmeza a verdade revelada. Ok. Reações até aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós dissemos? A igreja se reúne para cultuar o Deus trino e se reúne para sustentar a verdade. Alguém quer falar? Sim, Valdir. Cada vez mais vive verdadeiro. O Valdir está falando de uma menina que era evangelista e ela evangelizava todos os dias. O pastor Jang trouxe um filminho de um testemunho dela. Ela tinha 13 anos e evangelizava todos os dias. Na segunda, na terça, ela tinha sempre uma horinha onde ela ia evangelizar em algum lugar. E no final de semana ela tinha um grupo de 45 crianças que ela evangelizava. E ela entrevistaram ela por que ela evangelizava tanto, todo dia. E ela disse, olha, eu evangelizo assim, é a forma como eu demonstro meu amor por Deus. E também eu faço isso porque eu não sei, amanhã pode ser que eu não tenha mais tempo. E ela morreu realmente no ano seguinte. No ano seguinte ela morreu, num acidente de carro. Ela foi atropelada, na verdade. Ela morreu, o tempo dela acabou. Então foi um testemunho interessante de uma moça brasileira, uma jovenzinha, se eu não me engano, do sul do Brasil. Ela deu esse testemunho. Então talvez a gente possa até assistir esse filminho num momento qualquer aí, dê para passar aqui o testemunho dela. Mas isso que essa moça fez reflete essa ideia, a igreja como coluna e baluarte da verdade, ela fortalecendo a verdade, fazendo a verdade se expandir, se tornar mais real na vida dos outros, enquanto ela evangelizava, falava do evangelho para todos, todo dia. Ok? Agora, notem bem esses dois objetivos da igreja que estão aí, os iniciais: se reúne para cultuar o Deus trino, ok? E para sustentar com firmeza a verdade revelada. Ok? Então temos aí inicialmente esses dois objetivos. Olhando para esses dois objetivos, você acha que existem muitas igrejas de verdade no Brasil? Existem muitas igrejas de verdade no Brasil? Cultuando o Deus trino e sustentando com firmeza a verdade revelada. Nós vivemos dias difíceis ou fáceis? Difíceis, né? Dias difíceis. Se nós temos poucos soldados, a batalha é mais intensa ou menos intensa? Se nós temos poucos soldados, a batalha é mais difícil. É mais difícil. Para onde você olha, você só vê soldados do outro uniforme, do uniforme de outra cor. Você procura soldados com seu uniforme. São seus companheiros. Onde eles estão? De vez em quando você encontra um. Difícil, geralmente você vê. Aí você vê um que você pensa que é do seu exército. E você nota que não é. É do outro exército. Está trabalhando para promover a mentira, às vezes em nome de Cristo. Esse é o pior. É aquele que não ataca a Cristo. É aquele que defende a mentira usando o nome de Cristo. Não são soldados que estão batalhando pela fé verdadeira, não. São pessoas mentirosas, são inimigos disfarçados de amigos. Então nós vivemos dias muito difíceis hoje. Poucas igrejas existem. Nós estamos enfrentando uma fase muito complicada da história da igreja cristã. Muito complicada, muito difícil. A gente se sente bem sozinho nisso. Bom, seguindo ali, a igreja também existe para observar as ordenanças do Senhor. Quais são as ordenanças do Senhor? Está escrito lá, o batismo e a ceia. Por que a igreja celebra e realiza essas ordenanças? Por quê? Bom, o próprio nome já diz por quê, né? Que elas são ordens, são ordenanças, temos que realizar. Mas, note bem, nós não podemos olhar para essas ordenanças como rituais religiosos apenas. Ah, um ritual que a gente faz. Não. Essas ordenanças, elas são proclamativas. Lembra, nós falamos lá que ela tem que sustentar com firmeza a verdade revelada. Ela tem que anunciar, ela tem que proclamar, ela tem que fazer com que essa verdade firmemente se expanda. E as ordenanças são uma forma de fazer isso. Por quê? Porque no batismo a pessoa proclama algo. Quando a pessoa é batizada, ela diz: olha, eu renasci, eu fui lavado. Eu fui lavado por Cristo. Eu fui purificado. Eu passei pelo lavar renovador, regenerador do Espírito Santo. Então, eu estou aqui passando por essa dramatização que é o batismo para anunciar a vocês o que aconteceu na minha vida espiritual. Eu era sujo. Eu era corrompido pelo pecado. Mas quando eu criei no Salvador, ele me deu um banho, ele me lavou, ele me limpou. Então eu estou comunicando isso a todos vocês através dessa dramatização que é o batismo. Então o batismo proclama algo para as pessoas. É por isso que quando tem batismo na igreja, a gente pede para chamar os não crentes. Olha, chame os não crentes, chame os familiares, as pessoas que não conhecem a Cristo, porque haverá uma proclamação silenciosa. As pessoas vão dizer: olha o que aconteceu na minha vida, eu fui lavado. O Senhor me deu um banho, Ele me lavou, me purificou. E quando nós participamos da ceia, a ceia tem alguns objetivos diversos, a gente vai ver, mas a ceia tem também um objetivo proclamativo. Nós anunciamos o quê? O que nós anunciamos na ceia? Lembram do texto bíblico? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia tem por objetivo proclamar isso também. A ceia tem um caráter evangelizador. Os incrédulos que vêm à igreja, eles não participam da ceia. Mas eles percebem a mensagem que emana da ceia. Olha o que nós estamos dizendo. Estamos dizendo o seguinte a todos: Cristo teve o seu corpo partido por nós, moído por nós, como esse pão. O seu sangue foi derramado, foi vertido por nós. E isso é lembrado nesse cálice. E isso, essa morte sangrenta, essa morte cruel, é o que nos dá vida. Assim como o alimento nos dá vida para o corpo físico, essa morte sangrenta de Cristo é a base, é a razão, é a fonte da vida da nossa alma. Por isso nós fazemos o quê? Nós comemos. Nós comemos. O gesto de comer não é só: vamos comer porque você não vai estragar. Não, não é isso. Se a razão fosse se alimentar, o pão seria até um pouco maior, quem sabe, né? Um filão para cada um, né? uma taça para cada um. Mas é simbólico. Nós estamos dizendo, a morte, por causa da morte de Cristo, eu que estava morrendo, eu que de fato já estava morto, recebo vida, vigor, forças. Ele é o meu alimento, Ele é a minha comida, Ele é a minha bebida. Eu não me alimento mais do lixo que antes me alimentava. Antes o meu coração era alimentado pela pornografia. Antes o meu coração era alimentado pela maledicência. Antes o meu coração era alimentado pela preguiça. Antes o meu coração era alimentado pelos vícios. E eu comia essas comidas podres e elas me satisfaziam por alguns momentos. Mas logo depois eu voltava a ter uma fome ainda maior. Esses alimentos todos eram ilusórios. A minha alma estava secando, definhando, estava morrendo, porque esses alimentos não me traziam um sustento fixo, permanente, real. Eu comia dessas coisas podres que o mundo oferece. Eu sentava no banquete com o mundo e me embriagava com todo o vinho sujo do mundo e comia aqueles manjares apodrecidos. Eu fazia isso, mas eu me levantava dessa mesa com fome ainda maior. Me levantava dessa mesa doente, angustiado, triste. Mas um dia eu comi de um outro alimento. Um dia eu sentei na mesa do Senhor. A sua morte me alimentou. Ele disse, quem vem a mim nunca terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Eu fui a Ele e cri. Eu comi e eu bebi. Eu não tive mais fome nem sede. E eu quero anunciar isso para vocês. Olha o que é o meu alimento. O Senhor Jesus é o meu alimento, a minha comida, a minha bebida. Nós anunciamos isso às pessoas quando nós participamos da ceia. Então, por isso a igreja realiza esses dois atos, o batismo e a ceia. Porque o batismo e a ceia têm, entre outras coisas, o objetivo proclamativo. Você é um pregador quando você pega e come. Já pensou? Sabia? Quando você pega e come, pega e bebe, você está pregando a todos. Eu tenho em Cristo o meu alimento perfeito. Ok, tudo bem até aqui? Entenderam tudo que eu falei? Entenderam? Estão com medo de falar? Luiz. É. Ele entende que isso aqui é um serviço a ele.
Eu queria saber, eu já procurei na minha cabeça, não consegui achar os textos que mostram que vir à igreja é um mandamento de Deus.
Ah, Hebreus 10, 24, acho que é. Porque 25.
Nós
24,
que quando 25. A gente vai sair de casa ou vai se preparar para vir para a igreja, parece que o diabo joga de tudo para a gente não vir.
Sim.
Eu vejo até assim, no momento da gente sair para a igreja, chover, dar vendaval, acaba a luz, tudo ele faz para não ver o povo de Deus reunido.
Isso quanto a chover, quem faz é Deus, né? Mas assim, às vezes Deus coloca pessoas para nos perturbar. Isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer. Olha, tem um versículo importante que a gente não deve esquecer nunca. O Luiz está falando aqui, ir à igreja não é opcional. E não é mesmo. Ir à igreja não é opcional. Por quê? Porque as minhas pernas não são minhas. As minhas pernas foram compradas. Elas não me pertencem. E elas vão onde ele manda ir. Elas não são minhas. Essas pernas aqui, elas não são do pastor Marcos. Não pertencem a mim. Elas têm um dono, essas pernas aqui. Elas foram pagas. Elas não valem muito. Quando eu ando, dói muito meu joelho. Então o valor delas não é muito grande. Mas quem comprou, não sei se fez um mau negócio, porque pagou muito alto essas pernas. Foi muito caro comprar essas pernas aqui. Com todos os defeitos dela, essas pernas foram muito caras, muito caras. Então, quando ele fala, vá ali, eu não sei se eu devo pensar duas vezes. Eu acho que não. Eu acho que isso é, tem uma força, que não é uma força de conselho. Ah, se você quiser, seria bom. Não. Há um comando. Vá. A Bíblia diz em Hebreus 10, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Não deixemos de congregarmos. E tem mais um fator que agrava a coisa. A Bíblia diz assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão, tem mais problemas na sua vida do que você imagina. Você não está na luz. Isso é muito sério. Muito bem. Tem outros itens ali. Que horas acaba? Esqueci, 10h30 que acaba? É hora de acabar já, né? Ok, então nós não vamos entrar nos outros dois, vamos falar dos outros dois na próxima semana, que é nutrir uma amorosa, edificante e pura comunhão, esse é um outro objetivo, e proclamar a salvação ao mundo, esse é um outro objetivo da igreja, tudo isso para a glória de Deus. Então, esses são os propósitos da igreja que nós vamos ver na definição. Na próxima semana, então, nós vamos falar sobre isso. Hoje, então, ficou isso. Se reúne para cultuar o Deus Trino. Estamos reunidos aqui com esse alvo, com esse objetivo. Sustentar a verdade revelada, protegê-la, sustentá-la, difundi-la e observar as ordenanças do Senhor, o batismo e a ceia. Esses são alguns dos objetivos da igreja, e todos nós temos que cooperar para que eles sejam alcançados. Ok, a irmã quer falar? Pode falar. Sim, a Bíblia fala isso, né? Especialmente naquela parte final, né, de proclamar a salvação ao mundo. A irmã Hilda está lembrando, olha, a Bíblia fala, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, né? O que significa isso? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Já imaginou o pé de alguém naquela época andando de sandália? Já imaginou o pé de um apóstolo naquela época andando de sandália pelas estradas da Palestina e do mundo todo? O pé era bonito? Era um pé horrível, né? Eu lembro que tem uma foto de um pé assustador, aquele pé que se tem, aquela foto, né? Os pés eram feios. Mas por que a Bíblia fala que os pés são bonitos? Os pés dos que anunciam a paz são bonitos. O que ele quer dizer com isso? Não está falando da beleza do pé. Está falando da beleza da tarefa de andar. A tarefa dessas pessoas de caminhar levando a paz, isso é formoso, isso é bonito. É linda a atividade de caminhar levando a paz às pessoas. Ok? Ok, irmãos, vamos pedir a Deus por nossa igreja? Vamos orar pedindo que Deus abençoe a nossa igreja, para que a nossa igreja se mantenha dentro daquilo que a sua palavra ensina. Não nos deixemos levar pelos enganos. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra ensina coisas claras, antigas, coisas que podem mudar todo o nosso comportamento. Nós suplicamos que o Senhor abençoe cada membro desta igreja. O Senhor conhece o coração de cada um, os problemas, lutas de cada um. O Senhor conhece também as falhas de cada um. E nós, estudando a sua palavra, vemos quais são os seus ideais, quais são as suas perfeições. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude para que tenhamos consciência dessas nossas imperfeições e busquemos com zelo e com fervor, com temor e tremor, busquemos ajustar nossa vida àquilo que o Senhor requer de nós como parte que somos da sua igreja. Que, ó Deus, cada crente aqui tenha consciência dos seus deveres diante do Senhor na igreja. que todos se preocupem em abraçar o que a sua palavra ensina sobre a igreja, não aquilo que os inimigos do Senhor falam sobre ela, mas aquilo que os seus santos apóstolos, movidos por seu Espírito, nos ensinaram acerca dela. E que esses ensinos sejam a base do nosso caminhar, que esses ensinos permeiem a nossa mente em todo o tempo, para que agrademos ao Senhor no modo como pensamos e no modo como vivemos. Protege a nossa igreja dos modismos, protege a nossa igreja das tendências, dos ventos diversos que sopram, de doutrinas falsas, de costumes que vão se formando e que não se harmonizam com o Senhor quer. Livra a nossa igreja de futilidades, de coisas que não produzem nada, de coisas que o mundo muitas vezes derrama sobre a igreja e a igreja abraça, crendo que aquilo é bonito, aquilo é bom. Livra-nos dessas coisas todas, dessas futilidades, e ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos maduros, construindo aqui na sua igreja a verdade, a proteção da verdade que o Senhor um dia nos revelou. Que sejamos zelosos nisso, que sejamos vigorosos no nosso empenho de fazer isso. Dá-nos a consciência de que vivemos dias difíceis e que o seu exército precisa de mais soldados, de pessoas empenhadas na proteção da sua palavra. Dá-nos a consciência disso e faça com que cada um de nós deixe de lado a vida cristã confortável, distante, apática. Que deixemos essa região, essa zona de conforto, e que nós nos engajemos no seu trabalho, na sua obra, com um empenho maior, com um zelo maior, com inteireza de coração. O que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor acenda em nós a chama do amor pelo Senhor e por seu povo. E se em alguém que aqui está, que está hoje aqui conosco, essa chama é pequena ou se apagou, a chama pelo seu serviço, a chama pelo zelo, a chama do zelo pelas suas coisas, a chama de amor pelo Senhor, a chama de cuidado por aquilo que lhe pertence, pela verdade que o Senhor revelou, se essa chama se extinguiu em alguns irmãos que estão aqui, e eles estão vivendo vidas distantes, frias, apáticas, indiferentes, ó Deus, remova tudo que abafou essa chama, mágoas, rancores, descontentamentos, mentiras, orgulho, pecado. Remova todas essas coisas, todo esse entulho que abafa essa chama. Remova tudo, leva-os ao arrependimento, leva-os aos seus pés clamando por perdão, leva-os ao pé da cruz dizendo: Senhor, perdoa-me, porque deixei que todo esse entulho sujo, mau, abafasse a chama do meu zelo pelo Senhor. Faça com que essas pessoas se movam na sua direção. Desperta-as. Sopra nelas, ó Deus, o seu hálito despertador, aquecedor. E faça com que elas se voltem para o Senhor arrependidas. E que o Senhor acenda nelas novamente a labareda do zelo pela sua palavra e pelo seu povo, o zelo pela sã doutrina e por sua igreja. E que, incendiados, ó Deus, por esse zelo, eles sirvam ao Senhor intensamente com alegria até o fim de suas vidas. Faz isso, ó Deus, no nosso meio. incendeia o seu povo. Pedimos em nome de Jesus, o dono da igreja. Amém.